A palavra que o Senhor apresenta à igreja, ela diz que tudo depende da intenção do nosso coração. Não há obstáculos. Ele diz: eu sou o Senhor que fez todas as coisas e sustenta todas as coisas. O Espírito pergunta: existe alguma coisa difícil para mim? E quais são as nossas dificuldades, irmãos? Nós poderíamos, cada um de nós, levantar e falar dos nossos tormentos, e com muita procedência, porque parece que os nossos tormentos são tormentos maiores do que todos os tormentos dos outros irmãos. A impressão que nós temos é que a nossa vida é a pior vida. Mas o Senhor diz: existe alguma coisa que eu não possa mudar? Um filho difícil, um marido difícil, uma mulher difícil, uma situação difícil, uma enfermidade incurável, um estado de depressão, de angústia, de incerteza. O que é que eu não posso mudar? É o Espírito que está nos perguntando. Ora, nós temos o Senhor que pode mudar todas as coisas. Ele só depende de nós abrirmos o nosso coração para Ele entrar. Nós temos que bater. É isso que diz o Evangelho. Procura, encontrarás. Bate e a porta se abrirá. A porta se abrirá para você. E dentro da casa do Senhor, o que você acha que vai achar? Todas as coisas. A casa do Senhor do universo. Todas as coisas que você pode imaginar e muitas, muitas, muitas que você sequer é capaz de imaginar, que aguarda a todos nós na eternidade. Por esta razão, quando nós limitamos a presença de Deus na nossa vida somente aqui, nesta passagem entre o nascer e o morrer, nós diminuímos o sentido da vida. Nós tiramos a grandiosidade da vida. Tiramos a grandiosidade da vida porque nós somos pequenos. Como nós somos pequenos, nós queremos também reduzir Deus à nossa pequenez. E tratamos com Deus apenas das coisas relacionadas com a nossa vida miserável e pobre. E buscamos Deus para que Ele resolva os problemas mais corriqueiros da existência temporal. O que nos interessa verdadeiramente, aquilo que permanece, nós não nos interessamos. Não temos interesse. Bem-aventurados são aqueles que decidem pelo Senhor. Os tempos são chegados. O Espírito diz que os tempos são chegados, e ainda aqui mais uma vez, o tempo foi reduzido à nossa pequenez. Passados 2000 anos que o Senhor anunciou a chegada dos tempos, nós estamos nos perguntando, e as gerações se perguntaram: onde está o tempo que ainda não chegou? Por quê? Nós somos pequenos. Um dia para Deus são 1000 anos do nosso relógio. Os tempos são chegados e é hora de decidir. E de decidirmos todos nós, homens, mulheres, crianças e velhos, jovens, decidam-se por Cristo enquanto podem. Quando vierem os dias difíceis, Eles não virão só para os adultos, não, irmãos. Eles virão sobre todos os homens. E haverá um arrastamento irresistível para Deus e para a escuridão. Para onde você quer ir? Nós precisamos decidir, e decidir agora. Eu não posso deixar para amanhã, pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Eu, você também. O que é a nossa vida? Os apóstolos diziam, é como a fumaça de uma chaleira que existe ali, daí a pouco, se perde, se desfaz. Isso é a vida. Os profetas disseram, é como uma flor formosa de manhã, ao meio-dia, sob o poder do sol, ela vai se murchando, ao final do dia está seca, pode se arrancar e jogar fora. A nossa vida é um conto que se conta, diz o profeta. O que é um conto que se conta? Hoje contou-se, amanhã ninguém se lembra mais. É isso que você vai dar valor? Você está correndo atrás do conto que se conta? Você está correndo atrás da flor que murcha? Da fumaça da chaleira que se desfaz? Vai todo o seu tempo ocupar-se com isso? Vamos nos ocupar com o que realmente permanece? Vamos buscar as alegrias do Espírito? Quantas pessoas nos procuram para que sejam solucionados os seus tormentos terrenos? Parece até que o apóstolo Paulo não disse que o reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria e paz, certeza de vida eterna, no Espírito Santo, isso é o reino de Deus. Eles estão cegos, não veem. Eles estão surdos, não ouvem. Multidões estão nas igrejas, não escutam. Não enxergam, não percebem. Onde é que está a riqueza? Onde é que está o que permanece? O tesouro que os ladrões não roubam? Irmãos, nós todos precisamos nos unir num só espírito. Não é em torno de uma igreja, não, irmão. Para despertar os que dormem enquanto eles podem ser despertados. Porque vai chegar a hora em que eles não serão mais acordados. E todos estão sendo chamados como atalaias. Disse o nosso irmão, para avisar o povo, sabe o que é o atalaia? É o que diz assim, olha, está chegando um momento de perigo, eu estou vendo lá longe um povo estranho que está vindo e nós vamos ter que lutar. O inimigo de Deus, ele está vindo ali, ó, com o povo dele, para atormentar esta humanidade, irmãos. E nós temos que chamar o povo para despertá-lo para o momento grave que esta humanidade está vivendo e vai viver. E a tarefa de despertar é minha, é sua, é de todos nós, é de todos os que nos ouvem. Vamos deixar de nos preocupar com a vida terrena, irmãos, e com as querelas desse mundo, porque Jesus cuida das nossas necessidades. Ele cuida do morar, do vestir, do comer, da nossa sobrevivência. Nós queremos é sobreviver. O que é que precisamos a mais? O que nós precisamos mesmo é de ter paz uns com os outros, alegria, certeza de vida eterna, longanimidade, amor, dedicação uns aos outros, preocupação, honra uns com os outros, as riquezas do Espírito, é isso que nós precisamos. Irmãos, essas coisas, elas não fugirão de nós. As demais, todas fugirão. Todas fugirão. Nós precisamos encontrar nas Escrituras as respostas para as nossas dúvidas. É muito triste quando alguém está atormentado e nós nos atormentamos com coisas que nós não entendemos e querem procurar respostas nas doutrinas do mundo. Enquanto nós temos o Senhor do universo à nossa disposição, e nós não perguntamos para Ele, Como é que nós podemos falar com este Deus? Como nós podemos estar perto deste Deus? Através da sua palavra. Não tem outro caminho. E quem é o nosso professor? O Espírito Santo diz, eu sou o professor, eu quero te ensinar. É o Espírito Santo que diz. Quer professor melhor do que esse, irmãos? É o Santo de Deus, é Ele que vem falar com você. Abra a sua escritura, leia a vida do nosso Jesus, dos apóstolos que viveram com Jesus, daqueles a quem Jesus se manifestou e falou da sua doutrina de amor, de misericórdia, de perdão, de paz, de salvação, de vida eterna. Vai lá, lê o texto, para o Espírito falar com você. A doutrina do Senhor não é alguma coisa que você pode mostrar exteriormente que você está colocando em prática, irmão. Não é uma justificação exterior, ela é interior. É dentro de nós que acontece o nosso encontro com Cristo. Porque se fosse fora, seria fácil. E nós faríamos qualquer coisa se fosse fora. Ofertas, batismos, promessas, o que fosse, sendo verdadeiro, estaríamos ali naquele caminho para sermos justificados. Mas não existe isso, irmãos. As escrituras, elas apontam em outro caminho. E eu preciso me preocupar, especialmente com o meu estado interior, com a vida que até agora eu tive, minha vida de pecados, de coisas erradas, de indiferença, de preguiça, de envolvimento com este mundo maluco que está aí fora. E todos nós estivemos envolvidos, e alguns de nós ainda estamos envolvidos excessivamente, porque não podemos sair do mundo, mas não podemos também deixar que o mundo tome conta de nós. Não é possível. E o estado do homem é tal. Eu conversava com o irmão aqui antes da pregação e falava a ele que se Jesus não entrasse na nossa vida, nós ficaríamos eternamente perdidos. Veja a nossa incapacidade. Se nós considerarmos Satanás, está no mundo, é o príncipe do mundo. Você acha mesmo que você pode vencê-lo? Acha mesmo? Ele faz o que quer de nós, irmãos. O que quer de nós. E Jesus entra na nossa vida para poder parar, para dar um basta neste estado de sofrimento, de erros que se sucedem nas nossas vidas. Ele entra para parar com isso. Deixa ele entrar. Amém? Deixa ele entrar, irmão. Deixa entrar. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar enquanto é tempo, irmão. Irmã. Não impede, não. Eu queria chamar os irmãos para os Salmos. Lutero dizia, é uma pequena Bíblia. É Evangelho. É profecia. O Salmo 32. Salmo de Davi. A alegria do homem que é perdoado. Olha, irmãos, quando a gente entende a consequência do pecado e percebe que Jesus é o enviado justamente para te tirar desta armadilha, a gente sai saltando como cabritos das estrebarias, alegres e felizes, porque ele perdoa o nosso pecado. Ele não pergunta que pecado é. Adultério, prostituição, roubo, mentira, inveja, abandono dos pais, desonra dos pais, indiferença à igreja. Ele não pergunta, ele chega na tua vida te perdoando. Ô, irmão, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não considera a maldade cometida e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, os meus ossos se envelheceram. Pelo bramido, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. E dizia eu lá no meu coração, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Ele diz assim, olha, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não considera a maldade. O Senhor, quando te ama, ele vai contra a ordem do universo, irmãos. Porque você estava impregnado de coisas más que você havia feito. Você tinha plantado só a má semente. A colheita ia ser das piores. E o Senhor entra na tua vida e faz com que aquela má semente não mais dê os frutos amargos das tuas concupiscências e coisas más que você fez. O Senhor contraria a ordem do universo, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele entra na tua vida para mudar. Esse homem é bem-aventurado, irmãos. Mas é importante nós prestarmos atenção naquilo que o Espírito fala através do profeta. Porque existem algumas considerações. Não é, eu aceitei Jesus, está perdoado, está tudo bem. Se fosse assim, era simples. Existem algumas considerações. Aqui no versículo 2, no finalzinho, que ele diz assim, olha, é necessário que no espírito daquele que vai até o Senhor para ser perdoado, não haja mentiras. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Nós temos que chegar diante do Senhor e rasgar o véu que esconde as nossas maldades. E dizer ao Senhor todas as coisas que nós fizemos. Não pode esconder, fazer de conta. Chegar como se fosse bonzinho diante de Deus. Algumas pessoas se acham cheias de bondade, de justiça, falta conhecimento das escrituras. Nós temos que chegar vestidos de saco e cinza, irmãos. É aquele pano assim, jogado em cima de nós, fura só um buraco, joga por cima, e você não tem nada mais. Senta ali no chão e chora as tuas misérias. Como o rei Davi fazia, arrependa-se de todas as coisas. E diz, olha, Senhor, os meus pecados começaram lá no ventre da minha mãe. Para não ficar dúvida, sabe? Às vezes a gente pode deixar assim, transparecer que houve um tempo na nossa infância que nós éramos inocentes. O Espírito diz, não, não existe inocência. Nós já nascemos em pecado, porque somos marcados pelo pecado do primeiro transgressor. O que quer dizer isso? Já somos inclinados para as coisas da carne. Não precisa nem chamar. A gente já sai do ventre da mãe, já cresceu, começou a andar, a gente já vai embora para o pecado. É assim que nós somos. Por isso nós temos que olhar para nós diante de Deus sem ter misericórdia de nós. Dizer, Senhor, minha vida até agora foi um equívoco. E fale com o Senhor de todas as coisas que você fez. E lamente todas essas coisas que você fez. Seja sincero. Quando eu fiquei calado, olha o que aconteceu. Quando nós deixamos essa personalidade social nossa tomar conta de nós, e nós precisamos parecer justos, parecer bonzinhos, honestos para os homens, escondemos os nossos pecados, as nossas maldades, escondemos. O que acontece com a gente? Os nossos ossos, eles ficam velhos. Você sabe que um osso velho, ele quebra facilmente. Se os nossos olhos envelhecerem, nossa vida acabou. O silêncio leva o quê? Ele leva à morte. Eu lamentava o meu bramido, todo dia eu lamentava a minha vida. Nós temos a vida aparente, que é a vida do mundo. A vida com Deus é a vida natural, irmãos. Não é uma vida de reclusão. Para viver com Deus, vou me isolar da sociedade, viver longe dos pecadores? Absolutamente. Essa é a vida natural, a vida com Deus, onde nós temos domínio sobre aquilo que nós sentimos. Porque Cristo nos dá poder sobre essas coisas. E vivemos mais felizes do que os homens que saltitam lá fora. E que não sabem que estão dando um salto para o abismo. Vivemos mais felizes. E você precisa experimentar Deus. Deixa Jesus entrar na tua vida. Experimente Ele. Deixa Ele te fazer feliz. O diabo vai dizer para você, não, olha, viver com Deus é sem graça. Não pode beber. Não pode sair para as noitadas. Não pode ir para o motel. Não, pode beber, pode ir para o motel, pode ir para onde você quiser. Deus não proíbe, não. Ele só diz que quando nós temos comunhão com a prostituição, quando nós morrermos, nós vamos estar com a prostituta, é só isso. Ele não diz que é proibido. Se você quer ir, vai. Você é livre para escolher o seu caminho. Ele só te diz quais são as consequências de uma vida de prostituição, e de roubo, e de adultério, e de mentiras, e de invejas. Ele diz as consequências. Sejamos assim, sinceros diante de Deus, para que Ele nos dê a vida natural. Vamos experimentar Deus, porque Ele vai te dar uma vida nova, uma vida feliz, uma vida alegre. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é ela que nos dá os fundamentos para uma vida nova. Eu não tenho que procurar a vida nova no mundo. O que os homens acham da vida, da felicidade, não é do nosso interesse, irmãos. Nós temos um princípio de orientação que está nas Escrituras. E é ao Senhor que nós precisamos ouvir. O meu humor, a minha alegria se tornou o quê? Como se fosse um clima do deserto. Não tem alegria e felicidade. O homem não tem felicidade, o que ele faz? Ele vai beber, ele vai se prostituir, ele vai atrás das festas regadas a álcool, a drogas, a todo tipo de coisas que vem do inferno, para poder encontrar alguma alegria. E é uma alegria química, porque logo que passa, ele fica triste de novo. Mas a alegria que o nosso Deus nos dá, que é a alegria do Espírito, essa não passa, permanece, porque é verdadeira. Amém? Não passa, irmãos. Quando nós nos confessamos a Deus, quando eu não encobri a minha maldade, diz aí o versículo 5, a quem que eu confessei? A quem que eu não encobri? Ao padre, ao pastor? Não, ao Senhor. Nossa confissão é o Senhor, não temos que conversar com o homem, temos que conversar com Deus, o nosso Jesus, nosso Salvador. Ele consegue suportar as nossas maldades, as nossas vergonhas. Só Ele mesmo, com o poder de Deus, né, para tragar aquilo tudo. Ele toma todos aqueles pecados para Ele. Nossos pecados somem na luz que há em Cristo, irmãos. E somos livres de todas essas vergonhas cometidas por nós. Confessei, não encobri os meus pecados. ao meu Senhor, e ele me perdoou. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, elas não lhe chegarão. Este homem que está buscando o Senhor, os transbordar das muitas águas, é uma palavra que hoje até nos toca bastante o coração. A gente está vendo o transbordar de muitas águas e o sofrimento que as pessoas estão passando pelas muitas chuvas. E o Espírito diz: estas águas não chegarão a você. Não está dizendo aqui só das enchentes, não, de todos os tormentos e rios e tempestades e ventos desta vida. Não chegarão a você. Não chegarão. E ele diz aqui, no momento poético, versículo 7, tu és o lugar aonde eu me escondo. Irmãos, quando vem a tempestade, onde que é que eu vou correr? Por onde eu vou me esconder? Tu és o lugar aonde eu me escondo, tu és o meu abrigo, Senhor. Veja, irmãos, é lindo, esta palavra é linda, esta palavra. Você não se esconde numa igreja, você não se abriga aos cuidados de um pastor, de um padre, de um papa. Um lugar especial, em algum lugar. Absolutamente. Não é pessoal, não é humano, não é terreno, não é pequeno. É Deus. Senhor, tu és o lugar onde eu me escondo, onde eu me abrigo. Que coisa linda é isso, irmãos. Deus é o templo aonde eu vou quando eu estou em desespero, em angústia, com medo, com incertezas. Oremos. Oremos e entremos na casa de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Tu me preservas das angústias. Tu me cinges, me cobre de alegres cantos de livramento. Tu me cobres de coisas santas e abençoadas, meu Pai. E o Espírito então passa a falar através do profeta, dizendo: instruir-te-ei. Ele não vai enviar um homem para te ensinar, não, mãe. Presta atenção nisso, é importante. Não que os homens não tenham o seu valor, nós que pregamos, outros que evangelizam, outros que cuidam de vários ministérios, absolutamente, todos nós temos que continuar falando desta palavra, ensinando este Espírito Santo, mas é Ele que faz o milagre, é Ele que traz o poder de Deus, que diz a Satanás: sai. Quando o crente quer e o coração chama com sinceridade, o Espírito Santo entra e apresenta Cristo, e o diabo não tem mais poder a partir daquela hora. Amém. Sai. É o Espírito Santo. Ele disse: eu vou vir e vou te instruir e vou te ensinar qual é o caminho que você deve seguir. E tem mais, eu vou te guiar com os meus olhos. Irmãos, é muito bom, hein? É muito bom. A gente tem que aprender a viver para Ele e com Ele para sempre. Quantas riquezas Ele vai nos oferecer, nos mostrar. Aqui nesse mundo, talvez nem tantas, isso vai passar rapidamente. Mas e do lado de lá? Quando Paulo foi levado, e Paulo foi levado em espírito do lado de lá, ele disse: eu vi e ouvi coisas que eu não posso nem falar. As maravilhas que ele viu e ouviu. É isso que nos espera, irmãos. É isso que nos espera. O Espírito quer nos guiar. Ele disse: eu vou te guiar com os meus olhos. e puxa a nossa orelha. Ele diz assim: olha, veja se não se comportas como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. Quanta gente sem entendimento que existe por aí, não é mesmo, irmãos? Que só gritam: Senhor, Senhor, bate no peito e acha que aquilo já está entrando no reino. Ora, irmãos, olha o que o Espírito diz aí. Tem muita gente que parece mula, que parece um cavalo, que precisa da lei para poder não sair do caminho. Aí o Senhor entrega aquela pessoa as penas da lei para ver se ela não se perde. Mas nós não somos assim se recebemos Cristo. Cristo tira de nossos olhos as viseiras. Ele mostra para a gente com clareza agora qual é o caminho e vai junto. Vai junto, irmãos. É libertação. É liberdade. Não é obediência. É fé. Se nós não crermos, já estamos condenados. Não adianta nem obedecer a lei. Obediência era na época de Moisés. Obediência, desobediência. Lei. Crença e descrença. Eu creio, eu não creio. Eu tenho fé, eu não tenho fé. Evangelho. Diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não estamos mais lá atrás. Ou cremos, somos salvos e livres, ou não cremos e já estamos condenados. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de um cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ele está falando de nós, hein? Ele não está dizendo que somos santos, não. Ele diz assim: olha, o ímpio, o pecador, ele sofre muitas e muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, aquele ímpio, somos nós, e confiamos no Senhor, a misericórdia do Senhor nos cercará. O que é misericórdia? Não considera as nossas maldades. Não considera. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Qual é a nossa alegria, irmãos? É termos a Jesus. Isso que é alegria. Porque dele parte todas as outras coisas. E delícias. E maravilhas. E coisas santas e abençoadas. É dele que partem todas as bênçãos. Alegrai-vos, pois, no Senhor e regozijai. Vós, os justos. Justos porque obedecemos? Não, obediência é a lei, é do tempo antigo. Justos porque cremos, justificados pela fé, diriam os reformadores, justificados porque cremos, tornamos-nos justos por crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador, a quem nós entregamos a nossa vida a partir de agora. Sejam batizados em nome do Senhor. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Cantemos ao Senhor e louvemos ao Senhor com ações de graça, com bênçãos e com tudo aquilo que alegra o Espírito Santo. Ele quer nos salvar, Ele quer nos proteger nos tempos difíceis que todos nós enfrentaremos. Mas com o Senhor nós vamos ser vitoriosos em todas as coisas que nós formos realizar enquanto nesse mundo estivermos. Que Deus nos abençoe, pois, e cubra-nos com a sua paz e com as suas alegrias espirituais.